DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Está na vossa companhia hoje Nadia Issouf. Os destaques da emissão da noite desta quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Adiamento dos festejos oficiais da independência da Guiné-Bissau desencadeia questionamentos.
E quem tenta pôr em causa os feitos dos combatentes da liberdade da pátria está a pôr em causa a nossa existência. Está a pôr em causa aquilo pelo qual lutaram esses combatentes, esses heróis da nossa luta de libertação. E, portanto, nós não podemos permitir que a nossa memória seja não só apagada, mas seja deturpada.
No caso das dívidas ocultas em Moçambique, dois estafetas de uma casa de câmbios admitiram ter levantado elevadas somas de dinheiro. Em Angola, organizações juvenis da oposição denunciam crescente onda de intolerância política. Domingos Simões Pereira insurge-se contra a decisão do presidente guinense, Umaro Sissoko Embaló, de adiar para o Dia das Forças Armadas, 16 de novembro, as comemorações alusivas ao 48º aniversário da proclamação da independência unilateral da Guiné-Bissau, que deveriam ter lugar esta sexta-feira, 24 de setembro. Em entrevista exclusiva à DW, em Lisboa, onde afirmou recentemente estar a ser vítima de perseguição política, Simões Pereira acusa o regime golpista e terrorista de ser terrorista e considera que é bastante mais global o objetivo de o aniquilar politicamente. João Carlos, com os detalhes a partir de Lisboa.
O objetivo é silenciar todas as vozes que sejam contrárias e é nessa senda que o PAIGC se posiciona como o partido que representa essas vozes e essa aspiração legítima do povo guineense. E calha ser eu o presidente do PAIGC e, portanto, o alvo preferencial. Quer dizer, aquele que personifica o maior medo que eles têm, que é se confrontar com a verdade, a escolha legítima do povo guineense.
É um receio que tem a ver com a sua popularidade junto dos guineenses, independentemente de haver várias formações políticas?
Sim, quando eu me desloco na Guiné, a reação popular é bastante evidente. A forma como o povo reage às nossas intervenções, às intervenções do PAIGC, em contraste com aqueles que se dizem representantes oficiais das instituições. E, portanto, isso não pode tranquilizar quem exerce o poder.
Perante esta onda de perseguição, portanto, há vários episódios que descreveu, pensa mover alguma ação judicial contra o presidente Umaro Sissoko Embaló?
Contra o presidente, o PAIGC, a Assembleia, tem processos bastante concretos, porque o nosso principal objetivo é, lutando para a liberdade, exigir que o Estado de Direito Democrático possa funcionar. Uma das violações mais flagrantes que ainda vivemos na Guiné-Bissau é ter um Presidente da República que não prestou juramento perante uma Assembleia Nacional Popular legalmente constituída. E, portanto, nós não podemos calar as nossas vozes perante essa situação. Portanto, são estas e muitas outras situações.
Admite enfrentar esta crise política com recurso ao diálogo e entendimento em nome da paz e da estabilidade, como pediu a representante das Nações Unidas em missão?
É o que nós temos feito, sempre. Nós pensamos que todo o diálogo e todo o esforço de criação de consensos deve ir no sentido de sensibilizar as partes para o respeito da lei, pelo respeito da Constituição e pelo respeito do Estado de Direito Democrático.
O Presidente da República decidiu adiar as celebrações do 24 de setembro, feriado nacional, para uma outra data. O que é que acha disto?
Eu penso que o Presidente pode adiar a sua celebração, ou a festa que ele quer fazer, alusivo ao 24 de setembro. Agora, o 24 de setembro continuará sempre a ser o 24 de setembro. Eu, hoje, por exemplo, vou falar ao povo guineense, aqueles que também me acompanham e querem ouvir de mim, para lembrar que exatamente hoje, há 48 anos, o PAIGC e o povo guineense estavam realizando um dos acontecimentos mais transcendentais da nossa história. Quem não entende isso e quem tenta pôr em causa os feitos dos combatentes da liberdade da pátria está a pôr em causa a nossa existência, está a pôr em causa aquilo pelo qual lutaram esses combatentes, esses heróis da nossa luta de libertação e, portanto, nós não podemos permitir que a nossa memória seja não só apagada, mas seja deturpada.
Este parece ser mais um fator de crispação na sociedade guineense. Se a situação se recrudescer, é de se admitir uma nova presença da missão das Nações Unidas na Guiné-Bissau para que, de facto, o país entre no rumo desejado?
Espero que não, porque as missões das Nações Unidas provaram não resolver nenhum problema. vão lá e acabam normalmente até por legitimar a inconstitucionalidade e as derrogações que se vão fazendo à nossa Constituição.
Esta foi uma entrevista com Domingos Simões Pereira, líder do PEGC, conduzida por João Carlos. E sobre este tema, colocamos a seguinte pergunta do dia na nossa página do Facebook. Qual é a sua opinião sobre o adiamento dos festejos oficiais da independência da Guiné-Bissau, decidido pelo presidente Sissoko? Tivemos algumas respostas. Por exemplo, Calton da Costa diz que é uma questão política. Não querer festejar na própria data é uma forma de não querer festejar a vitória da independência alcançada pelo PEGC. E Adulai Kandé, da Guiné-Bissau, questiona: será que alguém foi impedido de comemorar a data da independência em casa? Claro que não. Estes ditos políticos querem a todo custo criar caos e transformar a Guiné num museu. Voltaremos às respostas mais para o final do jornal. Estão desde já convidados os nossos ouvintes também a participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o líder do Parlamento, Cipriano Kassamá, defendeu hoje que a classe política mergulhou o país na instabilidade constante e conflitos, o que impossibilita a realização dos anseios da população. Kassamá fez este pronunciamento numa mensagem dirigida aos guinenses em véspera do dia em que celebra o 48º da Independência Nacional. Em Angola, arrancou hoje o registro eleitoral com vista às eleições gerais de 2022. O ministro da Administração do Território, Marci Lopes, apelou aos angolanos para aderirem ao processo. A campanha vai decorrer até março de 2022 e espera registar 12 milhões de angolanos num processo avaliado em cerca de 120 mil milhões de kwanzas, o equivalente a 166,3 milhões de euros. O registro inicialmente será feito em 84 balcões, que deverão chegar a 596 até novembro deste ano em todo o país. O presidente da Angola disse hoje na ONU que a diferença entre países na administração das vacinas contra a Covid-19 é chocante e defendeu a liberalização da sua produção e distribuição. João Lourenço criticou ainda os frequentes golpes de Estado em África, exemplificando com o Mali e com a Guiné-Conakry, para defender uma intervenção mais musculada de uma comunidade internacional que deve atuar e não apenas ficar-se pelas declarações, obrigando os atores a devolver o poder aos eleitos, citamos. Em Moçambique, o presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou hoje o prolongamento do estado de calamidade pública, mas ofereceu alguns bónus aos cidadãos.
Ouvida a Comissão Técnico-Científica para a Prevenção e Resposta à Pandemia da Covid-19 e outras sensibilidades de interesse nacional, o governo decidiu manter as medidas do Decreto 62/2021, de 27 de agosto de 2021, por um período 30 dias. Contudo, como forma de reconhecer o esforço coletivo e permitir que a componente da economia sacrificada possa se reativar gradualmente, decidimos introduzir as seguintes alterações. 1. Autorizar a retoma do ensino pré-escolar em todo o território nacional. 2. É alargado o número de visitas aos cidadãos internados nos estabelecimentos hospitalares de 1 para 2 pessoas por dia por cada doente. 3. É alargado o horário de funcionamento das barracas de venda de produtos alimentares das 6 horas às 18 horas.
Filipe Nyusi, que afrouxou em mais medidas, reforçou ainda o apelo para adesão à campanha de vacinação, que até agora cobriu perto de 10% da faixa pretendida. Ainda em Moçambique, o Fórum de Monitoria da Dívida FMO anunciou hoje uma campanha sobre as implicações da dívida pública na vida da população que vive na maioria com menos de $1 por dia. A ONG refere que nos últimos 5 anos a dívida pública cresceu de forma galopante, mudando a estrutura de uma composição predominantemente concessional para não concessional. Grande parte da dívida foi contraída para a execução de projetos de investimento, cuja prioridade é absolutamente discutível e que são incapazes de gerar lucros para se autossustentarem, acrescentar.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, dois tafetas de uma casa de câmbios admitiram esta quinta-feira em tribunal que foram a um banco e levantaram cheques no valor de mais de 86 mil euros. Trata-se de cheques suspeitos de estarem ligados ao maior escândalo financeiro do país, das dívidas ocultas. Em Maputo, Romeu da Silva acompanha o julgamento.
O réu Naim Kimbini confirmou esta quinta-feira em tribunal que fez o levantamento do dinheiro de 11 cheques num valor equivalente a cerca de 75 mil euros. Os cheques eram a favor da empresa Africâmbios, onde Kimbini trabalhava como estafeta à data dos factos. Kimbini confirmou que os cheques eram da M Moçambique Construções, uma empresa do arguido Fabio Mabunda, que é acusado de ter recebido cerca de 7,6 milhões de euros da Privinvest, por sua vez, suspeita de pagamento de subornos. Mas o réu Naim Kimbini negou conhecer Mabunda. O juiz Efigênio Batista confrontou-o, no entanto, com declarações anteriores durante a fase de instrução preparatória.
Uma pergunta colocada, respondeu que conhece Fabião Salvador Mabunda, mais conhecido por Mabunda, e sabe que este é engenheiro ou construtor e cliente da Africâmbios. Confirma ou não confirma?
Essas declarações, meritíssimo, não confirmo.
Também, a partir daqui não confirma. Na relação com o Sr. Mabunda já não confirma.
Meritíssimo. Conheço o Sr. Mabunda de vista na Africâmbios.
Mas qual é a diferença? Respondeu que conhece Fabião Salvador Mabunda, mais conhecido por Mabunda, e sabe que este é engenheiro ou construtor e cliente da Africâmbios.
O Ministério Público pediu que o réu Naim Kimbini provasse que o montante dos cheques foi levado à gerência da Africâmbios através do seu colega, o correu Kessuagi Pulchandi. Mas Kimbini respondeu que não tem como fazer isso.
Tem como provar?
Digníssimo, eu recebo cheque para ele levantar com qualquer caixa, ou Kessuagi, ou outros caixas que já nem estão ali, ou como gerente, o senhor Tariq. Eu não tenho, nunca assinei nenhum documento. Dá-me o cheque, eu vou levantar dinheiro e venho entregar.
O Ministério Público também quis confrontar o réu com as suas declarações na fase de instrução, mas este recusou-se a comentar, alegando que na altura estava nervoso e a chorar. O juiz da causa perguntou depois ao arguido:
quando conhece Kessuagi, já quer ver as mesmas declarações da PGR. E o senhor não confirma nada. Quando alguém está a chorar, não fala a verdade. Só quando está a chorar, está a mentir.
Meritíssimo. Eu nunca parei numa esquadra para resolver qualquer um problema. Para chegar na PGR, eu no lugar desta feita, nem imaginava. Meritíssimo. Então, eu aquele lugar para mim e as questões que eram lá feitas, eu nem entendia.
Mas falava de coisas de africanos. Não entendia questões, mas respondia coisas de africanos.
Alice Mabota, advogada da defesa do réu Kessuagi Pulchandi, colega de Kimbini, quis saber se os cheques que o réu levantava na M Moçambique Construções passavam pelas mãos do seu cliente.
Todas as vezes que era mandado levantar cheques, era via Sr. Kessuagi. Nem todas as vezes era o Sr. Kessuagi.
Não.
Quem é que entregava? Mandava Senhor, levantar?
Sr. Tariq.
Sr. Tariq.
Sim.
Quando levantou estes cheques em particular, verificou quem era o dono do cheque? Ou não verificou, só foi levantar?
Doutor, só foi levantar.
Não, verificou de quem eram.
Sim.
Voltou a entregar o dinheiro a quem lhe mandou levantar os cheques.
Sim.
Nesta quinta-feira foi igualmente ouvido o réu Simeone Maumani, outro funcionário da Africâmbios, que admitiu ter levantado um cheque do equivalente a mais de 11 mil euros emitido pela M Moçambique Construções. Foi a mais curta audição de um réu no julgamento das dívidas ocultas. Romulo da Silva, DW, Maputo.
Em Angola, organizações juvenis da oposição e da sociedade civil denunciam uma crescente onda de intolerância política no país. Os jovens mostram-se preocupados com cada vez mais agressões e detenções arbitrárias de jovens críticos à governação do presidente João Lourenço e apelam a manifestações. Mais detalhes com Borralho Ndomba a partir de Luanda.
Os líderes das organizações juvenis dos partidos da oposição e outras associações de jovens apartidários denunciaram a brutalidade policial contra alguns jovens que protestaram contra o custo de vida nas províncias do Uíge e Zaire no fim de semana. Numa declaração conjunta apresentada à imprensa por Agustin Kamwangu, secretário-geral da Juventude Unida e Revolucionária de Angola, Jura, braço juvenil da UNITA, os jovens apelaram ao fim das intimidações aos críticos do governo.
Que os cidadãos continuem a ser maltratados só por pensarem diferente. Temos exemplos claros da atuação brutal dos agentes da Polícia Nacional, como é o caso recente das províncias do Uíge e Zaire. Nesta última, jovens manifestantes indefesos foram agredidos até à beira da morte, numa altura em que o Presidente da República discursa na Assembleia Geral da ONU e nos perguntamos que imagem do país se quer passar afinal.
Branco Ngola, membro do movimento Hip Hop Terceira Divisão, diz que o desemprego crescente no país obriga os jovens a se submeter a fazer trabalhos escravos em Luanda.
10 jovens a descarregarem cerca de 1000 sacos de arroz de 25 kg, eles ganham por descarregarem aquela quantidade, cada um deles 1000 kwanzas, e vão descarregar cerca de 1000 sacos, ou acima de 1000 sacos de arroz. Que quer dizer que eles, os 10 que estão a transportar aqueles sacos, se juntarem para comprar um saco de arroz, eles não conseguem. Então não vá dizer que o país está independente e que há governo nesse país.
Os jovens mostram-se ainda indignados com a decisão do governo de aumentar o preço das propinas no momento em que vários estudantes abandonam os estudos por falta de condições financeiras. As propinas subiram 15% no ensino geral e 25% nas universidades, segundo Evandra Fortunato, do Movimento dos Estudantes de Angola, MEIA.
A gente se questiona para que uma subida se nós não temos laboratórios. Estamos a encerrar cursos e universidades por falta de condições. Onde é que a gente vai aplicar isso? Onde é que a gente vai tirar os 15%, 25% para acrescentar a essa subida que os ministérios autorizaram nesse decreto conjuntivo?
A ativista apela aos jovens que participem nas 4 manifestações de repúdio à subida das propinas, marcadas para 25 de setembro, 9, 16 e 26 de outubro. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
O Ministério dos Assuntos Exteriores e Cooperação da Guiné Equatorial disse hoje que a ideia de usar as verbas apreendidas de 22 milhões de euros pelos Estados Unidos no caso contra o vice-presidente Teodorino Obiang por corrupção foi do próprio governante. Será feita sob a égide da ONU e foi acordada durante as conversações mantidas entre as partes em recomendação do próprio governo da Guiné Equatorial e não de forma unilateral pelo Departamento de Justiça norte-americano, lê-se num comunicado de Malabo. Os talibãs estão a cometer graves violações dos direitos humanos contra as mulheres e raparigas em Herat, no oeste do Afeganistão, denunciaram hoje a Human Rights Watch e a Universidade Estadual de San José. Desde que assumiram o controle da cidade, a 12 de agosto, os talibãs estão a negar às mulheres a liberdade de movimento fora das suas casas, a impor códigos de vestuário obrigatórios, a restringir severamente o acesso ao emprego e à educação e também o direito à reunião pacífica. Na Alemanha, com o aproximar das eleições a 26 de setembro, as ações partidárias também sobem de tom. Na pequena cidade de Görlitz, bastião da extrema-direita, grupos de jovens de esquerda formam fileiras de resistência contra os comícios do Partido Alternativa para a Alemanha, AfD. Desde a semana passada, que grupos antifascistas tentam perturbar todos os comícios do AfD, obrigando a presença da polícia nos locais de campanha da extrema-direita. O ministro da Economia francês afirmou hoje que a crise dos submarinos mostra que a União Europeia já não pode contar com os Estados Unidos para garantir proteção e pediu aos europeus que abram os olhos. A crise deve-se ao facto dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália terem assinado pactos AUKUS que visa reforçar a cooperação trilateral em tecnologias avançadas de defesa. Uma primeira consequência foi o cancelamento pela Austrália de um contrato com a França para o fornecimento de submarinos convencionais e a intenção de comprar submarinos nucleares aos Estados Unidos, o que originou fortes protestos e críticas de Paris. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Qual é a sua opinião sobre o adiamento dos festejos oficiais da independência da Guiné-Bissau decidido pelo presidente Sissoko? Passo a ler as outras respostas que recebemos. Para Rafiki e Ariwa, isso é perturbar o povo e esse presidente não valorizou os combatentes da luta da independência. Raimundo Mendes diz que isso é uma falta de respeito para com os antigos combatentes e para o povo e para com o povo guinense em geral. Dimas Saidi escreve: não gosto desse senhor, mas desta vez concordo plenamente com ele. E Daouda Manjam responde: isso é porque o país está a ser desgovernado. Quer dizer que este regime não é o que os guineenses merecem. Por esta e demais razões, Sissoko deve ser afastado do cargo que ele próprio assumiu sem preparação para tal. Muito obrigada a todos pela participação. Foi muito bom ter estado na vossa companhia. Nós voltaremos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passem muito bem. Boa noite.